Mensagens Escolhidas, volume 2, capítulo 9. Sinais distintivos do ensino errôneo. Comunicações posteriores ao Sr. Garmiri. Desde que visitei vossa casa, sábado à tarde, a 23 de agosto, algumas coisas me ficaram na mente para dizer-vos. Não hesito em dizer que as visões de Ana não são de Deus. Os sonhos que os membros de vossa família têm tido são um engano de Satanás. Satanás viu que podia trabalhar sobre vossa fértil imaginação e levar-vos, juntamente com outros, a cair-lhe na rede. Deu-vos Deus aquela mensagem quanto ao tempo? Não, pois nenhuma mensagem dessa espécie vem da genuína fonte de luz. O tempo provou ser desfalso profeta, e as visões de Ana manifestações falsas. Deus nunca opera por essa maneira. Satanás tem outros e mais fortes enganos preparados para vós. Pretendereis, se já não fizestes, que tendes uma obra a fazer em relação com as visões de Ana, correspondendo àquela do poderoso anjo que desceu do céu, cuja glória iluminou a terra. Satanás vê que vossa mente é toda pronta a impressionar-se com suas sugestões, e ele se servirá de vós para vossa própria ruína, a menos que, em nome do Senhor, quebreis as algemas que vos ligam. Várias vezes durante nossa conversa, na qual ficastes muito sério, repetistes a sentença: ó coerência, tu és uma joia! Repito o mesmo com a mesma força para vós. Dizeis que as visões de Ana colocam a formação da imagem da besta depois do fim da graça. Isto não é assim. Pretendeis crer os testemunhos. Deixai que ele vos acertem nesse ponto. O Senhor mostrou-me claramente que a imagem da besta formar-se-á antes que termine a graça, pois isso será a grande prova para o povo de Deus pela qual será decidido o seu destino eterno. Vossa atitude é uma tal mistura de incoerências que só poucos ficarão iludidos. Tomastes a história do profeta desobediente, segundo é apresentada no Antigo Testamento, e aplicastes a irmã White. Dizeis que ela é perfeitamente sincera, mas é o profeta enganado. Por essa razão, os testemunhos do Espírito de Deus não podem ter efeito sobre vós. Manifestou o Senhor a vós ou a vossa filha, a vossa mulher ou a vossos filhos, a desobediência da irmã White? Se ela tem andado contrariamente a Deus, mostrareis em quê? Meu dever é fazer positivas declarações de minha atitude, pois interpretais mal meu testemunho. Vós o torceis de seu verdadeiro sentido e introduzis meu nome quando julgais que ele reforçará qualquer coisa que tenhais a dizer. Mas quando os testemunhos não se harmonizam com as vossas teorias, sou excusada porque sou a falsa profetisa. Há muitas maneiras de evadir-se à verdade. Pareceis ter especial amargura contra o pastor Urias Smith e alguns outros de nossos irmãos, e tendes falado desses sentimentos em vossa família, levedando-os assim. O Senhor achou por bem aconselhar o pastor Smith e dirigir-lhe palavras de reprovação porque ele errou. É, porém, isso prova de que Deus o abandonou? Não. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Apocalipse 3, 19. O Senhor reprova erros em seu povo, mas é isto uma prova de que ele os rejeitou? Não. Há erros na igreja e o Senhor os aponta mediante os instrumentos por ele ordenados, nem sempre por meio dos testemunhos. Apoderar-nos-emos dessas reprovações e delas faremos cavalo de batalha e diremos que Deus não lhes está comunicando sua luz e amor? Não. A própria obra que Deus está procurando fazer por eles mostra que ele os ama e deseja desviá-los de caminhos perigosos. Deus tem falado com referência a vós. Aquilo que chamais luz do céu, ele declarou serem trevas, e as visões nascidas desse erro, ele chama engano. Acreditareis nesse testemunho? Dareis ouvidos ao que o Senhor falou por intermédio da irmã White, ou lançareis para trás das costas a palavra do Senhor? Citareis este testemunho tão prontamente, e dar-lhe-eis importância capital, como haveis feito de testemunhos de reprovação dados a vossos irmãos, que erraram em algumas coisas? Ó, coerência, és uma joia! Emprego errado ou certo do conselho inspirado. Meu irmão, tende-vos enganado e enganado a outros. Não examinastes as Escrituras devidamente. Precisais pesquisá-las para conhecer o pensamento de Deus, não para provar a vossa teoria. Ledes a palavra de Deus à luz de vossos próprios pontos de vista. Construís uma falsa estrutura. Depois a entrincheirais com textos que pretendeis atestar em ser ela verdadeira. Passais, porém, por alto aquelas passagens que provam que é falsa. Dizeis, a Bíblia é um fundamento de minha fé. É ela, porém? Respondo, a Bíblia não vos apoia a atitude. Dizeis ainda, mostrai-me pela Bíblia que estou em erro e desistirei de minhas ideias. Mas como podereis ser convencido pela Bíblia, enquanto lhe torceis e aplicais mal as declarações? Assim fazendo, afastais a única fonte pela qual Deus poderia alcançar-vos e convencer-vos. A única maneira real de esquadrinhar as Escrituras é deixar de lado todo o preconceito, todas as opiniões preconcebidas, antes de começar qualquer pesquisa, e entrar então na obra com vistas unicamente na glória de Deus, com o entendimento aberto à convicção e o coração abrandado para crer o que o Senhor vos diz. Muitas e várias são as opiniões dos homens quanto à interpretação da Escritura. Ela, porém, não se muda para se adaptar às ideias dos homens. O bendito livro é sim e amém. Permanece firme, eterno. Os comentários dos homens nem todos se harmonizam, mas os grandes e benditos fatos permanecem os mesmos. A palavra de Deus é imutável. Está escrito. Tendes tirado também de sua conexão porções dos testemunhos que o Senhor tem dado para benefício de seu povo, e as aplicastes mal para sustentar vossas teorias errôneas, tomando emprestada ou roubando a luz do céu para ensinar aquilo com que os testemunhos não se harmonizam e que sempre têm condenado. Colocais assim tanto a Escritura como testemunho no mesmo encaixe de erro. Todos os que estão em erro procedem com uma vez feito. Não tendes fé real nos testemunhos. Se a tivésseis, haveríeis recebido aqueles que indicam vossos enganos. Tendes estado a beber de fontes poluídas. Tendes estado preparado para aceitar as sugestões de Satanás para dar ao mundo alguma coisa nova e estranha e sensacional, alguma coisa em oposição às posições que por tão longo tempo têm sido mantidas como verdade por nosso povo. As falsas produções de vossa filha vos têm exaltado para fazer uma grande obra. Tendes-vos lisonjeado e tomado instrumento do inimigo no produzir resultados que impossível vos é calcular. Tendes publicado heresias e teorias que só poderiam incitar animosidade. Lamentável é o resultado para vossa família e todos quantos simpatizam com as falsas teorias que haveis avançado. Irmão Garmire, há uma obra a fazerdes por vós mesmos, a qual ninguém mais pode efetuar em vosso favor, e que é humilhar vosso coração perante Deus, confessar vossos pecados e converter-vos. A crítica e seus frutos. O Senhor tem um povo e está conduzindo-o. Conquanto haja, certamente, coisas na igreja que não estão direitas, Jesus não vos pôs ao leme para guiá-la. A menos que mudeis de atitude, não vos podeis salvar. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Apocalipse 2, verso 5. É a única condição sob que Deus vos pode restituir o favor. Aqueles a quem o Senhor perdoa, Ele os faz primeiro penitentes, isto é, contritos. A obra genuína do Espírito de Deus no coração é necessária em vosso caso, se haveis de ser recuperado do laço do inimigo. Não tendo senão uma pequena esperança em vosso caso, pois vossos princípios se acham contaminados. Sois um homem de caráter enganoso. Pretendeis, todavia, grandes coisas. Satanás tem tido êxito em fazer-vos pensar que sois escolhido por Deus para desempenhar parte especial como homem representativo em ligação com a terceira mensagem angélica ao avançar ela com poder. Mas não vos achais reto para com Deus, e ele não pode administrar o erro. Tirais o máximo partido dos erros dos homens em responsabilidade da igreja, e vos aproveitais das reprovações a eles feitas, porque esses homens não se harmonizam convosco ou não consideram correta a experiência religiosa que julgais superior à luz que Deus tem feito brilhar sobre a igreja. Quem vos colocou na cadeira de juiz para condenar a outros? Não Deus, mas vós mesmo. As palavras que haveis proferido em condenação de vossos irmãos não têm sido poucas. Parece ser vossa comida e bebida condenar. Vossa vida espiritual compõe-se daquilo de que a alimentais. Gostais também de apresentar vossas falsas ideias diante da própria família e de quem quer que as queira ouvir. Podeis então surpreender-vos de que o profano fermento haja operado? Podeis chamar a isso blasfêmia, se o quiserdes, mas é o que o Senhor me mostrou. As visões de Ana entram para confirmar-vos em vossas ideias errôneas. Estais enganando e sendo enganados. Satanás tem arranjado as coisas de maneira que haveis entrincheirado a própria alma com falsidade. Sempre haverá movimentos falsos e fanáticos. Sempre haverá movimentos falsos e fanáticos feitos na igreja por pessoas que pretendem ser dirigidas por Deus, pessoas que correrão antes de serem enviadas e darão dia e data para o cumprimento da profecia não cumprida. O inimigo se agrada de que assim procedam, pois seus sucessivos fracassos de direção em sentido falso causam confusão e incredulidade.